Semana do Meio Ambiente na CBN. Patrocínio Ecogarden Residence, Unimed Maringá e Master Ambiental, consultoria e licenciamento.
Viver na cidade. Mais de 50% da população do mundo estão nos espaços urbanos. As maiores cidades, aquelas que têm mais de 150 mil habitantes, concentram a maior parte da população. O espaço urbano nem sempre está bem associado ao meio ambiente. Ele mesmo é o meio ambiente, que ameaça a vida daqueles que moram nele. O cidadão está cada vez mais ameaçado pela cidade. Conviver no espaço urbano e administrar um espaço urbano, quando se fala de meio ambiente, não é fácil. Sobre esse tema eu converso agora com a bióloga Lídia Maróstica. Ela é autora do livro Gestão Ambiental Municipal Sustentável. Senhora Lídia Maróstica, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes.
Quando se fala em viver na cidade, a maior parte da população do mundo está numa cidade. E a relação com o meio ambiente preocupa, ainda mais com a produção de resíduos numa sociedade de consumo que nem a nossa. Está ficando cada vez mais difícil gerenciar a produção de resíduos numa cidade. Como é que uma gestão pública convive com esse problema?
Bem, nós sabemos que as cidades hoje passaram por uma grande explosão demográfica, uma urbanização que foi demograficamente explosiva. E na maioria dos casos, ela está descapitalizada em termos de equipamento urbano. Então, as cidades, toda essa pressão, essa grande população vivendo na cidade, acaba causando um impacto bastante significativo nos recursos naturais do ambiente no território da cidade. Então, além da grande quantidade de resíduos, você também tem o problema da água, né, da poluição acústica, atmosférica, visual, e todos esses problemas eles vão se agravando e acabam refletindo de forma significativa na qualidade do homem que tem a cidade como sendo o seu habitat de vida, e é esse habitat que ele tem que promover os meios e buscar os melhores meios para que este ambiente possa lhe retornar em boas condições ambientais, para que ele possa também desfrutar de uma boa saúde.
Falta preparo, ou seja, não houve planejamento e não houve prevenção para lidar com a questão ambiental no espaço urbano no Brasil?
Olha, eu acho que não houve tempo. A explosão demográfica, ela aconteceu de forma muito rápida e isso provocou uma deterioração ambiental muito grande. E essa deterioração ambiental, ela não atinge somente as periferias, ela acaba também assumindo toda obtendo reflexos em toda a cidade como um todo. E isso passa a provocar tensões nas cidades. E essas tensões, ela acaba se refletindo em forma de violência urbana, congestionamento do trânsito, a poluição, como eu disse, atmosférica, hídrica, acústica e visual, e principalmente a falta de segurança pessoal. Esses todos são reflexos que acabam sendo atingidos pela cidade como um todo.
Então, a desigualdade que existe hoje na cidade, quando pensamos em condições econômicas, as cidades são muito desiguais. Talvez Maringá, nesse ponto, ela seja um diferencial, mas ela tem um entorno muito desigual. Essas desigualdades dos espaços urbanos, elas acabam sendo consequência também, por exemplo, de saneamento básico. É uma coisa que não se preocupa muito. Nós temos hoje que ter um pouco mais de consciência quando temos uma ocupação do espaço urbano. O planejamento desses espaços implica, por exemplo, em um saneamento básico, coisa rara no país?
O saneamento básico eu vejo como sendo um dos itens de grande peso nessa questão do planejamento da cidade. Veja você, um dos grandes reflexos da falta de saneamento é principalmente a contaminação das águas. Hoje, a contaminação das águas mata mais de 3 milhões de pessoas no mundo. E sem falar da grande quantidade de doenças de vinculação hídrica, que já ocupam mais de 80% das internações nos hospitais do Brasil. Então, esse é um fator de grande preocupação, essa questão do saneamento, principalmente se você, quem teve a oportunidade de ler a revista Veja dessa semana, vai ver que ela traz uma reportagem sobre uma bactéria de veiculação hídrica que pode matar em até 46 horas. Então, essa questão da água, da contaminação da água, da contaminação dos recursos na cidade, ela é bastante preocupante e deve ser vista com muita atenção pela sociedade organizada, não só pela sociedade organizada, mas também pelos poderes organizados, seja ele político, enfim, todas as pessoas que residem, que ocupam o locus municipal, a cidade, devem estar preocupadas em manter as boas condições dos recursos que são fundamentais para a sua vida.
Um dado interessante é que nós temos hoje no Brasil apenas, né, 45% da população assistida por rede de esgoto. Não é assustador, nós temos um país, inclusive tem uma reportagem da Agência Brasil que nos coloca no século XIX, quer dizer, o Brasil ainda não avançou muito nessa questão.
O Brasil era para ser, veja você, que o saneamento, o Brasil foi a terceira cidade no mundo, no Rio de Janeiro, a implantar o saneamento. Só que isso não deu continuidade, não houve a continuidade e nós ficamos para trás. Você veja que, como você disse, a realidade da maioria das cidades brasileiras é muito preocupante com a questão de saneamento, principalmente com os aspectos da morbidade, das doenças que provocam. E a maioria das pessoas não cobra isso, não exige isso. Nós, aqui em Maringá, felizmente, vivemos uma realidade que ela tem um parâmetro diferente da maioria das cidades brasileiras. Mas a maioria das pessoas não cobram e não enxergam o saneamento, como os demais equipamentos que se coloca para manutenção dos recursos e para que adicionam em qualidade de vida e que são importantes para serem implementados na cidade, muitas pessoas ainda não veem, não enxergam isso como sendo algo primordial e extremamente necessário que se inclua no planejamento e nas bases de ações de governo do local em que ela está inserida.
Rio Mais 20 vai discutir meio ambiente, vai discutir cidades. Essa questão, por exemplo, do saneamento, do planejamento urbano, os problemas ambientais no espaço urbano, terão destaque na Rio Mais 20?
Olha, a Rio Mais 20, ela vai discutir uma série de aspectos que já estavam na pauta e que caminham desde a Eco 92, que foi um documento em que foi feita a Agenda 21. E vai haver uma discussão sobre todos esses aspectos. Mas também nós acreditamos e queremos que na Rio Mais 20 se discuta também de que forma que as pessoas estão vivendo, principalmente nas cidades. Como é que está o ecossistema urbano? É essa que deve ser também uma das grandes preocupações da sociedade como um todo e principalmente por parte dos governantes do nosso país e dos países do mundo que vão estar aqui, porque eu digo sempre que a questão ambiental, ela não tem barreiras, ela não tem limites. O que acontece numa cidade vizinha pode resultar em reflexos também na sua cidade. Por isso que a gente diz que você deve pensar e agir localmente, mas também pensar globalmente, de que forma que estão ocorrendo os fenômenos, os grandes problemas no mundo, como as mudanças climáticas, o efeito estufa, enfim, todas essas questões que acabam resultando num bem-estar ou num mal-estar para toda a comunidade que vive na Terra. E nós dizemos, eu gosto muito de dizer, veja você, o maior animal que vive sobre a Terra é a baleia. Só para se ter uma ideia, só o coração da baleia é do tamanho aproximado de um fusca. E tanto a baleia como um micro-organismo, elas dependem das condições favoráveis dos recursos naturais para que ela possa sobreviver de forma ideal e que todos possam desfrutar de uma vida plena, de uma vida com condições de estar habitando neste planeta hoje, pensando nas condições de hoje e das pessoas que estarão aqui amanhã. Porque eu acredito que nós continuamos, a nossa vida continua nos nossos descendentes.
Eu queria aproveitar essa comparação que a senhora fez com a baleia, com um pequeno ser vivo, e comparar um pouquinho com o que nós temos na nossa região. Nós temos uma cidade como Maringá, a senhora mesmo colocou, ela é uma exceção quando se fala, por exemplo, em saneamento básico, comparando com cidades próximas a nós, inclusive cidades que, se nós fôssemos pensar de forma física, é uma extensão do que nós somos. Essa preocupação que a gente tem que ter com o meio ambiente, que envolve desde questões de resíduos, questões de saúde pública, já passou da hora da gente perceber ambiente como essa união física, e não essa coisa de criar um território municipal, vamos dizer assim, e criar um isolamento, quer dizer, essa ideia de condomínio urbano, de município em forma de condomínio urbano, deve ser superada?
Eu acho que não só essa questão deve ser superada, mas também o homem tem que pensar que para que nós possamos viver aqui de forma ideal, é necessário que haja mudanças e mudanças de valores, porque, veja bem, o Brasil é um país que, só para você ter uma ideia, mais de 50% do nosso PIB depende da nossa biodiversidade. Então, conservar, manter, exigir, fazer com que os segmentos públicos promovam esse bem-estar, essa integração, esse cuidado, deve ser preocupação de todos, não só pensando na questão pessoal, mas também na questão econômica, na questão social. E eu diria, principalmente, nós precisamos trabalhar toda essa questão ambiental com um princípio ético, onde cada um possa entender a importância da sua ação e o reflexo daquela sua ação sobre o meio, sobre o amanhã daquelas pessoas que estarão aqui ainda vivendo nesse ambiente.
Então nós devemos pensar uma região metropolitana com um projeto ambiental que envolvesse e integrasse toda ela.
Com certeza. Seria um projeto multidisciplinar, um projeto onde possa haver uma preocupação com todos os meios, com os quatro elementos que nós chamamos, que é o ar, a água, o solo e a cobertura florestal, que deve estar integrado e que nós sabemos que isso tudo se integra para poder oferecer condições ideais de conviviabilidade nesse nosso planeta.
Senhora Lídia Maróstica, muito obrigado pela sua participação na nossa série de entrevistas sobre o meio ambiente.
Tá, mas eu gostaria ainda,
claro, por favor,
de terminar deixando aqui o que eu proponho é que haja uma atitude de reverência e reflexão. Reverência por estarmos vivendo ainda em um ambiente, uma cidade que nos oferece boas condições de qualidade de vida. E uma reflexão, muita reflexão por parte de cada um sobre o papel que nos cabe para manter esta qualidade e contribuir para torná-la ainda melhor e mais saudável. Esta é a minha mensagem que eu deixo nesse dia, para que as pessoas possam pensar, refletir e se colocar dentro, inserido de todo esse contexto de conservação ambiental.
Obrigado pela sua colocação. Mais uma vez, agradeço pela entrevista.
Eu é quem agradeço. Muito obrigada e boa tarde.
Conversei com a bióloga Lídia Maróstica, que ela é autora do livro Gestão Ambiental Municipal Sustentável, encerrou agora, falando da nossa responsabilidade em preservar essa conquista que a cidade tem de qualidade de vida, mas melhorar ainda mais o entorno. Ela fala da preocupação com a região metropolitana, a integração e um projeto comum de meio ambiente. Nós acabamos agora encerrando mais uma entrevista nossa da série Meio Ambiente. Amanhã tem mais entrevista. Amanhã nós temos Rita de Cássia Iega. Vamos falar sobre o aquífero Guarani. Estamos sobre uma das maiores reservas de água do mundo.
Semana do Meio Ambiente na CBN. Patrocínio Ecogarden Residence, Unimed Maringá e Master Ambiental Consultoria e Licenciamento.